Vai começar o programa Tropa de Elite. Tropa de Elite. Assuntos do momento. Utilidade pública, política e os correspondentes da nossa região estão no ar a partir de agora aqui na Gabriela FM. Gabriela
FM. Marinho Santos.
A hora certa para você ligado aqui no Tropa de Elite, gerado na Gabriela FM até as 8. Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência, pelo carinho da sintonia. E vamos chamando o Tony Café, porque o tempo tá carrancudo, o telhado da casa do Zé Mascate tá todo escuro e podemos ter possibilidade de chuvas no decorrer do dia aqui na nossa Ilhéus. Alô, alô, Tony Café, previsão do tempo.
Alô, alô, Marinho Santos, previsão do tempo para hoje na Princesinha do Sul. Temperatura em torno de 21 graus, possibilidade de chuvas 13%, umidade relativa do ar 97%, ventos a 10 quilômetros. Essa é a previsão do tempo, nublado para esta terça-feira, né, dia 16 de julho de 2024, Marinho Santos.
E checando a previsão do tempo aqui no Tropa de Elite até as 8, agora vamos manchetar. Vamos com as principais manchetes que serão notícias aqui no programa de hoje.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado.
Identificada a mulher que morreu após acidente na BR-415 em Itabuna. Neliane Libarino do Nascimento, ela tinha 36 anos, trabalhava no escritório do Sintrasul. Comandante-geral da Polícia Militar determina a prisão de policiais militares e influenciadores digitais durante os próximos 30 dias. Olha, o garoto menor de 14 anos, Alan Carlos, morador do bairro São Domingos. Não se tem notícias do adolescente que desapareceu desde o último sábado. Olha, uma caminhonete Hilux bateu em 4 veículos parados, invadiu o estacionamento do Hotel Barra Vento, no bairro do Malhado. Moradores de Ilhéus continuam a enfrentar sérios problemas com o serviço prestado pela Coelba. Asfalto da Avenida 2 de Julho, no centro de Ilhéus, sofreu afundamento. Depressão exigiu reparos no ponto crítico, próximo à Praia do Cristo. Mulher é suspeita de matar policial e tirar sua própria vida. Larissa é apontada como a principal responsável pela morte do PM. Oficializada mudança na terceira vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari. Ilhéus só faz perder. Turista morre após ter sido picado por aranha ou escorpião lá no Morro de São Paulo. São estas as principais manchetes que serão notícias a partir de agora no nosso Tropa de Elite.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8, são 6 horas e 10 minutos. Daqui a pouquinho contando com a participação dos nossos correspondentes. E direto de Uruçuca tem Vini Santana. Vini e Santana fala neste programa. Hoje, Nath Almeida pediu uma folga, viu, seu Tony Café?
É, né? Tô sabendo.
É, Nath Almeida hoje não participa do Tropa, mas vamos ter Bola Dentro daqui a pouquinho. Bola Dentro com Edenildo Braga, de Itabuna. Fala Souza Pina, Souza Pina, direto de Itabuna. E de Camacã, fala ele, Paulo José. E Paulo José. É o Tropa de Elite até as 8, você fica ligado. São 6 horas e 11 minutos na cidade mais linda do interior da Bahia, 6 e 11. Olha, foi identificada a mulher que morreu após um acidente na BR-415 em Itabuna. Neliane Libarino do Nascimento, ela tinha 36 anos. Neliane trabalhava no escritório do Sintrasul, uma empresa de cacau localizada na rua de Palha. É? Foi identificada como uma mulher ferida em um acidente no bairro Nova Itabuna. O incidente ocorreu e Neliane perdeu a vida, estava a caminho de casa no condomínio Gabriela, no bairro Ferradas. E segundo informações de Ruth, que é filha dela, Neliane estava inicialmente na festa da empresa que aconteceu na rua de Palha, a festa do Sintrasul, e posteriormente ela se dirigiu ao bairro Lomanto, onde outra festa estava em andamento. Ao sair do bairro Lomanto com o marido que pilotava a moto, o acidente aconteceu. Embora seu pai, o pai de Ruth, tenha mencionado um carro com a causa, como a causa do acidente, um homem no local afirmou que outra moto estava envolvida também no acidente. Repetindo, Neliane trabalhava no escritório do Sintrasul. Ela foi levada à sala de cirurgia, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu no Hospital de Base Luiz Eduardo Magalhães. O esposo, Kleber Pereira, de 50 anos, sofreu apenas escoriações em uma das pernas. Ele está atualmente organizou o velório e o sepultamento de Neliane. Ela deixa 4 filhos, incluindo 3 menores e 1 neto. O corpo, sepultado no cemitério do bairro Ferradas. As autoridades ainda estão investigando as circunstâncias exatas do acidente que envolveu uma moto e ocorreu próximo à BR-415 e o bicho pegou, viu? Mandando para um abraço para Tonho Capeta, tá com o rádio ligado, Tonho Capeta do Norte Cacau, o Zé Domingos também do Norte Cacau, e lá no bairro São Miguel, Cristóvão, olha, e o Paulo e o Cristóvão. Cristóvão tá lá na segunda reta, logo no início da segunda reta, em frente ao Espigão, tá lá no bar dele atendendo tudo e todos, tão muito bem. Cristóvão, aquele abraço para você. E o Paulo, que é o churrasqueiro preferido, aquele abraço aí, todo mundo com rádio ligado. A Londoca do Cavaco tá no bairro do Iguape, aquele abraço para você, meu irmão. A vida é assim, viu, Noca? Olha, Manuel Cearense tá na Rua da Horta, Dona Lúcia também, Rua da Horta. E Tonho Moreira tá no distrito de Maria Jape. Aquele abraço, daqui a pouquinho vai um alô pra galera de Lagoa Encantada. Lagoa Encantada, porque o Betinho, meu primo, o Betinho, meu padrinho, tá sassaricando pra ir na Lagoa Encantada ver o chapéu. Ele tá querendo ver o chapéu, ver o nosso Joca, a Cici e Dona Mundinha lá no distrito de Lagoa Encantada, município de São Jorge dos Ilhéus. Agora são 6 horas e 15 minutos. Vamos passar com o Tony Café para ver se já chegou aí os nossos áudios, os nossos ouvintes já mandando os seus recados aí no
também,
Os textos aí, já chegou aí, Tony?
Chegou informação de Ubatã através deixa eu ver aqui, do Lindomar Notícias lá de Ubatã. Ele disse pra gente o seguinte aqui, ó, mandando um abraço pro filho dele, o Lindomar Júnior, de Travessão, para Gel, José Otávio, na cidade de Ilhéus, para Formiga Grande, eletricista em Piauí. E ele diz o seguinte, mais um jovem, viu, Marinho? Foi morto a tiros na cidade de Ubatã. Ele tinha 16 anos e retornava da escola vestido com fardamento, né? E a morte desse jovem abalou a cidade de Ubatã. Isso aconteceu na noite desta segunda-feira, dia 15, por volta das 21 horas, né? A tranquilidade da Travessa Geral do Basto Guimarães, em Ubatã. O adolescente foi identificado como Duba. Ele foi morto enquanto seguia de bicicleta para casa. Isso aconteceu lá em Ubatã, na noite da segunda-feira. O Jorge Sena de Uruçuca, bom dia. Grandes amigos, Marinho Santos, Tony Café. Estou ainda na capital do Oeste, cidade de Barreiras. Um encanto de lugar, um abraço para todos vocês. Estamos aqui conectados, ligados na subprogramação da Gabriela FM, Tropa de Elite, a metralhadora da informação. Rita Moreno, bom dia, Marinho Santos, Tony Café, aqui é Rita, tô trabalhando ligada na Gabriela FM, mandou um alô para os colegas da padaria, na Avenida Itabuna, Cosme, Marcelo, Sandra, Luciano, um abraço para todos vocês. O Volta Ecologia tá com a gente também. Alô, Volta Ecologia, bom dia.
Bom dia, Marinho Santos, bom dia, Tony Café, Volta Ecologia na área. Marinho, Vitor, que hoje mora nos Estados Unidos, precisamente no estado do Alasca, está pedindo um alô e para você mandar um abraço para a família dele que mora na Piedade, beleza? Diz que te conhece também, conhece Shell Enrolamento de Motores, que te conhece muito bem, desde a época da Sucam. Vitor, conhecido mais por Vitor Fubuia. Grande abraço, meu irmão, tamo juntos.
Foi longe. Beleza, o Vitor Fubuia tá no Alasca. Aquele abraço para Vitor Fubuia, para a família dele aqui no Alto da Piedade, que também tá ligado no Rio de Janeiro, é o Gustavo Sodré. Gustavo Sodré, receba o abraço do Tropa de Elite, um abraço da sua família e do seu sobrinho, o Fábio, lá da Ari Luz. Aquele abraço para você, nosso muito obrigado pelo carinho da audiência. Dona Anísia também tá mandando um beijão para você, viu? Dona Anísia, lá no Teresópolis, Alto do Ceará, aqui em Ilhéus.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Olha a hora, Tony Café, olha a hora, São Ilhéus na Bahia, são 6:18, 6:18. E Silvano já acordou e tá vendo lá o barco balançando no Rio do Engenho, barco do Mestre Ruxinho. Tem alguém com o Mestre Ruxinho dentro desse barco. Esse barco não balança quando o Mestre está sozinho. Aguinaldo Negrão, aquele abraço também, Rio do Engenho, tá todo mundo na sintonia do Tropa de Elite. Olha o cantor Itaçuci e nossa amiga Edith, tá mandando aqui, bom dia Marinho Santos, bom dia Tony Café. Olha, ouvintes do Tropa de Elite, que estão nesse exato momento ligados, fazendo aniversário hoje, eu quero mandar meus parabéns. É o Itaçuci e a primeira dama Itaçuci, Edith, quero mandar os parabéns para o meu compadre, é compadre dele, amigo dele, Noca do Cavaco, torcedor do Flamengo, minha afilhada Gui e meu genro, o Ivan que é o pai do Bento, o Bento é o netinho, o menino é danadinho, viu? Fala explicado que você nem imagina. O Bento, aquele abraço para você, estão aniversariando hoje. Um grande abraço, recebo um abraço também do Tropa de Elite, o cantor Itaçuci, tá com rádio ligado lá no centro de Ilhéus, colado ao lado do Grupo Escolar General Osório, que na minha cabeça vai ficar sempre como Grupo Escolar General Osório. O Walter, pai do meu grande amigo, o enfermeiro, o Rodrigo, lá do Hospital de Ilhéus, o Walter, taxista, na praça do Big Meira, onde tem como gerente Maitá é o gerente Big Meira, e o Walter, ele é taxista, o pai do Rodrigo, aí na praça do Big Meira. Aquele abraço pra você também, viu? O Paulo Aranha tá lá no bairro Hernani Sá com rádio ligado também, Nosso muito obrigado pelo carinho da audiência e pelo carinho da sintonia. Porque agora nós vamos até Uruçuca, a cidade do prefeito Moacir Leite. Vamos chamando Vini Santana. Alô, alô, Vini Santana em Uruçuca. Vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Olá, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Quero mandar um bom dia especial a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Eu sou Vini Santana, trazendo as principais informações de Uruçuca, Serra Grande, Ubaitaba, Aurelino Leal, Marau e Itacaré nessa manhã de terça-feira, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia, e vamos para as informações. Itacaré será o primeiro destino brasileiro com o Tour 360 do Google. A Secretaria de Turismo iniciou um projeto de tour virtual interativo, que permite aos visitantes explorar a cidade antes mesmo de chegarem. A plataforma, que incluirá imagens em 360 graus dos principais pontos turísticos e prédios institucionais, estará disponível no site da Administração Municipal no início do mês de agosto. E o distrito de Piraúna foi palco de uma emocionante abertura da primeira rodada da Copa Interrural, realizada pela Prefeitura Municipal de Ubaitaba. O evento esportivo atraiu uma grande quantidade de torcedores locais, ansiosos para ver seus times em ação. O destaque da rodada foi a impressionante vitória do time de Piraúna, que derrotou o Conceição por 3-0, demonstrando um futebol ofensivo e eficiente. Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Passo a bola para vocês, meus amigos Marinho Santos e Tony Café. Um abraço especial a todos os ouvintes do programa Tropa de Elite. Eu sou Vini Santana, com o apoio do Hipofest Bahia. Siga no Instagram, @hipofest.bahia. Um abraço, galera.
Valeu que valeu, Vini Santana. Aquele abraço para você. Abração pra, também para o Thiago na Cabana Guarani. É, Tiagão. Alô, Thiago. Cadê Luiz, seu papai? Um abraço no meu amigo Luiz aí, viu? Thiago, tá sempre ligado no Tropa de Elite. Eu gosto quando o cara faz assim, ó. O Noca do Cavaco, ele mesmo está se parabenizando. O Itaçuci já parabenizou ele, mas ele não viu, acho que ele não ouviu, né? Olha, bom dia, Marinho Santos. Hoje os parabéns é pra mim, quer dizer, pra ele. Noca do Cavaco. E pra filha dele, a professora Silvia Sargento Ginovaldo, é o mesmo Noca do Cavaco, no bairro do Iguape, em Guelos, na Bahia. Obrigado, meus amigos do Tropa de Elite. Dá um abraço nele, que está afastado do microfone aí, por motivo de força maior. Obrigado você, Noca do Cavaco, nosso muito obrigado. Carinho da audiência, carinho da sintonia. Hoje tem pomada especialista, daqui a pouquinho Tony Café vai girar com a pomada especialista. Vamos passar no nosso departamento comercial e daqui a pouquinho nós voltamos no Tropa de Elite falando dos policiais militares e influenciadores digitais que tiveram prisão determinada pelo comandante geral da Polícia Militar, Paulo Coutinho, em Salvador. O bicho pegou lá, viu?
Maria Santos, olha, em aniversário, tem aqui direto de Maria Japi um xará seu. O Marinho de Maria Japi diz o seguinte: bom dia, Marinho Santos, grande Tony Café, passando aqui para parabenizar a minha esposa Jacilene, que está completando mais um ano de vida. Parabéns aí para dona Jacilene, a esposa do seu xará Marinho, lá de Maria Japa.
Eu nunca sabia que existia um Marinho.
Claro.
Lá, Marinho de Maria Japa.
Você não é o único no planeta, meu parceiro.
O delegado, o administrador, o prefeito de Maria Japa. Todo mundo sabe quem eu já adotei há muitos e muitos anos. É o melhor amigo de Chico Pau Torto.
Ah, ele.
Sabe quem é? Hein? Tonho Moreira. Aquele abraço pra você, tenha um bom dia aí. Marinho de Maria Japa, receba um abraço também do Tropa de Elite.
Vamos faturar.
6h25.
Fique ligado, Tropa de Elite volta já. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8 da manhã. Eu falei tropa no seu rádio até as 8 da manhã, no oferecimento Pré-Moldados Guanabara, pomada especialista, Rede Meira de Supermercados, Doutor Fix, Banco Bom Sucesso, Nove Mistura, Planeta Doce, Jau Autopeças e Contim Tintas. Olha, meus amigos, policiais militares e influenciadores digitais tiveram prisão determinada pelo comandante-geral da Polícia Militar da Bahia, o Coronel Paulo Coutinho. E aí o bicho pegou. Participante ativo de diversos podcasts, entrevistas e produtor de conteúdo digital nas redes sociais, o soldado da Polícia Militar da Bahia, Clésio Santana Lins, conhecido como Lins Santana, e a também influenciadora Flora Machado, tiveram a prisão determinada pela Polícia Militar durante os próximos 30 dias, a partir de ontem, dia 15, segunda-feira. Segundo informações, a prisão teria sido determinada pelo comandante-geral, o Coronel Paulo Coutinho. Ainda, segundo informações, a prisão teria acontecido por condutas inadequadas nas redes sociais. A Flora Machado tornou-se uma das agentes militares mais conhecidas da Bahia através das redes sociais, com mais de 400 mil seguidores. A Polícia Militar produzia conteúdos, a Policial Militar produzia conteúdos de atividades físicas, humor e estilo de vida evangélica. Ela também ficou conhecida por produzir e compartilhar alguns conteúdos religiosos. Ela foi investigada em um processo disciplinar sumário por divulgar publis e de produtos diversos. Inclusive, enquanto estava fardada entre abril e junho de 2023, segundo a Polícia Militar, essas publicações foram consideradas uma associação inadequada de imagem institucional da Polícia Militar com atividades comerciais e de entretenimento, resultando a decisão. Já o soldado Lins, se envolveu em uma polêmica ano passado, quando foi afastado das atividades operacionais da 59ª Companhia Independente de Abrantes, em Camaçari. A medida teria acontecido quando ele participou de um podcast e revelou sobre uma abordagem policial, onde ele encontrou um casal tendo relações sexuais dentro de um carro. Na ocasião, ele ficou impossibilitado de utilizar armas e o fardamento da Polícia Militar. Nas redes sociais, ele ainda não se pronunciou sobre o assunto. Já a Perfém, a Flora, diz que está tudo bem com a situação. A prisão, mesmo sendo determinada, ainda não foi executada, de acordo com a publicação. Então, o Coronel Paulo Coutinho chegou lá em Salvador e determinou a prisão dos dois, né? Já vai ser preso, tá na cana dura. Olha aqui em Ilhéus, um cumprimento de mandado de prisão ocorreu na Avenida Ubaitaba, no bairro do Malhado, onde o cabo da Polícia Militar, Tiago Santos de Andrade, ele conduziu, apresentou, por conta do mandado de prisão, a Adinoel dos Santos Silva. Cumprimento formal, consciente do preso. A comunicação foi feita ao juiz, que expediu a guia, o juiz que determinou a prisão. E a Polícia Civil expediu a guia de exame médico legal, corpo de delito. O ofício encaminhado para o presídio, advogado Ariston Cardoso, ainda. Enquanto não... Porque tudo Ilhéus perde, Ilhéus está perdendo agora. A Justiça do Trabalho, tem uma... Daqui a pouco eu vou dar essa notícia. Perdeu para Camaçari, né? E a política, os políticos de braços cruzados, nada fazem. Os advogados com a mão na cabeça, pedindo socorro a um, pedindo socorro a outro, mas ninguém se manifesta e Ilhéus perdeu. E nós, que trabalhadores, os trabalhadores que dependem da justiça em Ilhéus, a justiça vai pegar no tombo, viu? Vai pegar no tombo breve. Olha, lá em Sambaituba, tá todo mundo com rádio ligado, né? Tá todo mundo com rádio ligado em Sambaituba. Alô, Deise Francis. Deise Francis. O meu amigo Gia, o filho da saudosa dona das dores. Gia. O Nelsinho lá na beira do rio. É. A toca do Guaiamum. Na toca do Guaiamum, tá todo mundo com rádio ligado. Agora eu vou pra Serra Negra. Serra Negra tem meu único amigo, só tem um amigo na Serra Negra, é o Ouro. O Ouro também tá ligado na Serra Negra. Lá em Olivença tem Catarina, tem Delmar Coconutos e meu amigo Paquinha, é o Mazinho. Mazinho tá no, na Policlínica, o Ivan é o motorista oficial da Policlínica, Solange, técnica de enfermagem, tá todo LN. LN também, técnica, também com rádio ligado, Policlínica, ali ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. E por último, eu quero mandar um abraço para o meu amigo Maninho, o José Oládio Gomes. José Oládio Gomes é o mesmo Maninho de Castelo Novo, fazendo aniversário de casamento hoje. É, hoje ele faz aniversário de casamento. O Marcelo e o Lázaro já me convidaram a dar uma passada na casa do meu brother, o meu amigo de muitos e muitos anos, o Maninho de Castelo Novo, é o José Oládio Gomes. E o Cristiano tá lá na garagem da Via Metro, é, na portaria. Cristiano, aquele abraço. Ele pedindo a torcida do Colo-Colo, implorando aqui: Marinho Santos, fale com a torcida do Colo-Colo para encher, lotar o Mário Pessoa no próximo sábado e torcer para o Colo-Colo, para o Tigrão de Ilhéus. Alô, Cristiano, aquele abraço para você, viu? Fica com Deus. Vou passar no Tony Café. Tem o que aí, Tony? Tem áudios
daqui
aí?
Daqui a pouco tem Edilio Braga, né? 6h41, com as informações. É, mandando um abraço aqui para Odirley e Laís, pessoal da Multimagem lá em Itabuna, que estão sempre ligados aqui no Tropa de Elite. Ontem eu fui lá na Multimagem, né? Pegar os exames. Ele: você é Tony Café, né? Rapaz, fala pro pessoal lá do Tropa de Elite que a gente ouve aquele programa. Mande um alô aí pra Laís e Odirley. Odirley, um abraço.
É Odirley
e Laís.
E Laís é aquele que você falou ontem no bairro de Fátima?
Não, aí já foi.
Bob Autoelétrica.
Aí é Bob, aí é Bob.
É o Bob lá em Itabuna, tá
seu
todo
fã,
mundo.
É seu fã, quer autógrafo e tudo
autógrafo,
mais.
Autógrafo, né? Bob, aquele abraço pra você aí no bairro de Fátima, em Itabuna. Alô, Robério Menezes. Robério Menezes também está com rádio ligado na sintonia do Tropa de Elite em Itabuna, meus amigos de Itabuna. Alô, Carlos Roberto. Carlos Roberto é o mesmo Fofão, é o narrador que trabalhou comigo por várias e várias transmissões esportivas pela co-irmã Rádio Difusora Sul da Bahia. É o Fofão, agora está vendendo cerveja. Ele é gerente, eu não sei o que é que ele é, supervisor. Ele anda aí com o carro da cervejaria aí. Tá aqui em Ilhéus, aqui direto, meu amigo Fofão. É o Carlos Roberto, o habilidoso. Eu vou chamar ele, falar de esporte, porque ele tá chamando o Edenildo Braga. Ele é irmão de Vanusa Braga. Alô, alô, Edenildo Braga, vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia para você, Tony Café, Marinho Santos. Bom dia aos amigos ligados aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM. Nós estamos chegando com as informações esportivas. Série C do Campeonato Brasileiro com duas partidas realizadas ontem. O ABC bateu o Tombense pelo placar de 1-0 e a Ferroviária venceu de virada o Remo pelo placar de 2-1. Já na Série B tem novo líder, o Santos bateu o Ituano pelo placar de 2-0. Jogo já resolvido na primeira etapa. No segundo tempo, o Santos só administrou. O Santos chega a 28 pontos na tábua de classificação. 15 jogos, 9 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. Hoje, a bola rola com duas partidas pela Série A do Campeonato Brasileiro. 19 horas, Juventude e Atlético Mineiro. 21 horas, Corinthians e Criciúma. E a Federação Baiana de Futebol definiu nesta segunda-feira a programação da semifinal do Campeonato Baiano Série B 2024. Fluminense e Porto Seguro, Grapiuna e Colo-Colo definirão acesso à Série A e as vagas na final. A rodada de ida será realizada no próximo final de semana, sábado, dia 20. O Colo-Colo receberá o Grapiuna, vice-líder da primeira fase, às 18 horas no estádio Mário Pessoa em Ilhéus. Dono da melhor campanha até aqui, o Fluminense de Feira vai visitar o Porto no domingo, dia 21, às 15 horas, no Aguinaldo Bento, em Porto Seguro. Já rodará de volta quando serão conhecidos os finalistas e novos integrantes da Série A do Baianão 2025. Será realizada também nos dias 27 e 28 de julho. No dia 27, sábado, teremos Grapiuna e Colo-Colo, que se enfrentarão às 15 horas, novamente no estádio Mário Pessoa. Já no domingo, dia 28, Fluminense e Porto duelarão às 15 horas no Alberto Oliveira, em Feira de Santana. Todas as partidas serão transmitidas ao vivo pela TVE, emissora detentora dos direitos de transmissão da Série B do Campeonato Baiano. São as informações esportivas na manhã desta terça-feira aqui no Tropa de Elite da Gabriela FM, em nome da Comercial Boa Ideia. Doces, bebidas, embalagens em geral você encontra na Comercial Boa Ideia. Carne fresca do sol e a jabá de melhor qualidade, aceitando todos os cartões de crédito. Praça 15 de Novembro, Centro, Uruçuca. Edenildo Braga para o Tropa de Elite. O programa segue com Marinho Santos e Tony Café. Um abraço, bom dia!
Bom dia, bom dia, bom dia você, Denildo Braga. Daqui a pouquinho tem Souza Pina, Souza Pina falando direto de Itabuna, daqui a pouquinho no Tropa de Elite. Olha, um adolescente morador em Ilhéus, no bairro São Domingos, está desaparecido há dias, desde o último sábado. O Alan Carlos, ele tem 14 anos, um morador do São Domingos, litoral norte de Ilhéus. Não tem notícia do adolescente, então ele foi visto pela última vez em uma gravação de câmera de segurança feita por volta das 16 horas e 40 minutos. Estava de bicicleta e pedalava no acostamento da BA-001 sentido Itacaré. Morador do bairro, músico, o Ciclei, é do São Domingos, neto de Dona Nazinha, é. Ele fez um apelo em busca de informações do vizinho, é vizinho dele. Se a gente fica na expectativa de que ele apareça o mais breve possível e em segurança, escreveu o músico, artista, nas redes sociais, em quem compartilhou a imagem de Alan Carlos. O desaparecimento já foi registrado no plantão da 7ª Coordenadoria da Polícia Civil. E qualquer informação sobre o paradeiro de Alan Carlos, 14 anos, pode ser comunicado pelo telefone 73. Atenção você aí, você está vendo esse garoto por aí, na Ponta da Tulha, em Serra Grande, em Itacaré. Olha, anota aí o número do telefone de contato com a família, viu? 739-8899-7596. Então, repetindo, 8899-7596. A família está aflita, está preocupada, né? Claro, um garoto, Alan Carlos, 14 anos, vamos ajudar a encontrar o Alan Carlos.
Inclusive, Marinho, a comunidade, né? Manda um aviso aqui, a Marisa Reis, ela diz o seguinte: bom dia, Tony Café, Marinho Santos e ouvintes do Tropa de Elite, estamos em constante oração para que o jovem morador do bairro São Domingos seja encontrado com vida, né? É uma angústia para nós, que somos parentes, imagina, para os familiares desse garoto, né? Que não somos parentes, imagina para os familiares desse garoto. Deus tenha misericórdia, a Marisa está mandando aquele voto aí positivo, né? E com muita fé que encontre o garoto com vida.
Marisa é alto astral, viu? Tá aí antenada. A Marisa, ela que já perdeu uma amiga, um amigo que desapareceu durante festa no bairro do Pontal, na Praça São João Batista, e nunca mais foi encontrado. O casal, nunca mais ninguém soube do paradeiro. Queixa na polícia, já tem mais de nem tenho mais ideia. Era uma festa de carnaval, e aí esse casal desapareceu, sumiu. Quero mandar um abraço pro meu amigo Maurício. Maurício é investigador da Polícia Civil, tá no plantão da 7ª Coripim, tá ligado no Tropa, tá ligado em tudo. Maurício, aquele abraço, Maurício.
Fala aí, Polícia Civil.
Maurício Macedo.
Fala aí, Polícia Civil. A Polícia Civil ainda tenta prender o criminoso que assassinou na madrugada desta segunda-feira, 15, a itabunense Jaine Oliveira Pires, de 21 anos. A jovem foi morta na Rua das Palmeiras, no bairro Manuel Carneiro, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, quando retornava de um bar com a namorada de 23 anos. A jovem chegava, Marinho, ao local onde estavam hospedados quando um bandido apareceu e anunciou um assalto. Enquanto uma delas tentavam retirar o aparelho celular da roupa, o criminoso teria feito os disparos que atingiram Jaine Oliveira, que estava em Porto Seguro havia 2 semanas. Ela foi para o município do extremo sul trabalhar e planejava retornar para Itabuna no final do ano. Tá? O criminoso estava usando máscara e teria feito disparos com pistolas calibre 380, com a pistola calibre 380. Pelo menos 5 disparos atingiram a vítima. Jaine Oliveira Pires era moradora do bairro Califórnia, Itabuna. A namorada da jovem não foi atingida. Uma das linhas de investigação da Polícia Civil é a de latrocínio, que é o roubo seguido de morte. Mas há outras hipóteses para o crime, aí não são descartadas. O corpo será sepultado em Itabuna, mas ainda não foram divulgados o local e o velório e o dia do enterro.
Agora em Ilhéus, na Bahia, olha a hora certa para você estar ligado no Tropa. São 6:50, 6:51 agora, já pulou, 6:50 na cidade dos meus amigos Lua e Vera, Vera e Lua. O Everaldo Brandão é o mesmo Vera. E Lua é aquele ponta esquerda pipoqueiro, short pendurado na virilha. Olha, meus amigos, você que tem aí confiança em determinados guardadores de veículos ou lavadores de carros, o que aconteceu ontem aqui em Ilhéus, de vez em quando acontece. E a gente vai chamar a atenção mais uma vez, você que tem o seu carro que é o seu, é um patrimônio seu. Um veículo caminhonete Hilux bateu em 4 veículos parados no estacionamento do Barravento Praia Hotel, no bairro do Malhado. A caminhonete Hilux invadiu o estacionamento do Barravento e bateu em 4 veículos que estavam parados no local. Uma Toyota Hilux, um Citroën e 2 Hyundai HB20. O acidente ocorreu na tarde de ontem. O motorista, ou seja, o lavador ou guardador de veículos, perdeu o controle do carro ao fazer a curva em frente ao Hotel Barravento. E a gente fica preocupado, né? Porque o cara pega o carro da pessoa que deixou o carro, deixou na confiança dele para lavar ou para tomar conta, ele saiu para dar uma voltinha. Não tem carteira nacional de habilitação, não é motorista, não é chofé, não sabe dirigir, e aí causou um prejuízo. Quem vai pagar esse prejuízo agora? Quem é que vai pagar o prejuízo? Pobre coitado do proprietário, dono da caminhonete Hilux, Será? Então você tem que ter cuidado aí quando você deixa o seu carro em poder de determinados elementos. Inclusive o próximo prefeito de Ilhéus tem que tomar uma posição, tem que tomar uma decisão, principalmente no centro de Ilhéus, porque acontecem coisas nesses estacionamentos, elementos que não tem nenhuma credibilidade para tomar conta de carro de ninguém. E se você volta e não dá o dinheiro, eles no próximo estacionamento seu, eles furam o seu pneu, eles arranham o seu carro, entendeu? Não quero generalizar aqui, dizer que são todos, porque tem alguns que são do bem, mas tem uns aí que tem que sair e tem que passar pela polícia civil para ver se tem bronca. E quem tem bronca tem que vazar dos estacionamentos do centro de Ilhéus, né? Tem que fazer uma zona azul, alguma coisa tem que ser feita. Próximo prefeito, a gente vai esperar muito desse próximo prefeito que vai ser eleito por você. Por você, por você, por você. Então, saiba votar. Na hora de votar, escolha o candidato que vai poder mudar muita coisa que está errada e construir muita coisa do bem para o nosso povo, para a nossa gente. A mesma coisa é a Câmara de Vereadores de Ilhéus, que deve ser, haver uma grande revolução aí de você que é eleitor e votar nos candidatos que estão aí com credibilidade, que estão preparados para assumir uma cadeira no Poder Legislativo. Não vai votar em qualquer um. Eu estou vendo cada um cara aí que está botando aí, dizendo, sou pré-candidato a vereador. Não tem nenhuma condição de ser vereador em Ilhéus, uma cidade do porte de Ilhéus. Tem que ter coisa boa, tem que ter coisa boa para o melhor acontecer. Você vai votar porque é amigo do cara, mas o cara não tem. O cara não está habilitado para ser vereador na cidade. O cara não entende de política. Vai entrar mudo, vai sair calado, como outros e outros e outros. Chega na Câmara mudo, sai calado e termina a cidade não se desenvolvendo. O progresso não chega porque tem uma Câmara de Vereadores inoperante. E a gente não vai querer mais Câmara inoperante em Ilhéus. Uma Câmara qualificada, com nomes novos, com nomes que possam render para o nosso município, que tiver uma visão ampla, uma visão diferenciada. É isso que nós estamos querendo, tanto do prefeito, próximo prefeito, tanto quanto dos próximos vereadores que serão eleitos por nós. Nós que somos o povo, que é o povo que vamos colocar lá, que vamos dar o nosso voto. Então vamos acreditar no nosso voto, vamos ser taxativos, na hora de votar. Eu vou escolher meu candidato agora, o meu prefeito e o meu vereador. São 6:56 na cidade mais linda do interior da Bahia. 6:56, o que é que tem pra gente aí, Tony Café?
Agora o povo fala no Tropa de Elite. 6:56.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, meu amigo Marinho Santos, meu amigo Tony Café. Marinho, chama a atenção da Prefeitura Municipal, do secretário Átila Dócio, né? Aquele buraco ali na Avenida Petrobras, quase em frente à marmoraria ali. Rapaz, vai fazer uma semana, se não tiver mais, né? Colocaram areia ali, tiraram os paralelepípedos, né? E não foram concluir a obra. Não sei por quê. Não consigo entender o porquê. Só sei que ali está um congestionamento muito grande, né? Para quem quer ir para a Cidade Nova ou para a Litorânea Norte. Um abraço, Marinho Santos. Um abraço, Tony Café. Robertinho Scarpita, aquele abraço.
Eu queria saber de uma coisa, Marinho Santos. Por que a prefeitura, ela destaca uma equipe para ir em loco onde tem uma certa situação em uma determinada avenida? O cara vai de caminhão, chega lá com a equipe de 5, 6, 10 homens, cava, ou então tem um buraco, deixa lá, faz uma meia-sola e não termina, e não conclui, né? Lá em Itabuna a gente tá vendo o seguinte, A prefeitura tapa o buraco da esquerda, deixa o da direita, tapa o da esquerda, deixa o da direita, na mesma rua. Então eu queria saber o que está acontecendo. É falta de material, é falta de dinheiro da prefeitura ou é falta de fiscalização da própria prefeitura e falta de boa vontade para concluir esse serviço? Né? Porque o IPTU o pessoal paga. A contribuição na conta de luz, na conta de água, o povo está sempre pagando imposto. Mas na hora da prefeitura, a contrapartida, essa não existe.
Eu tenho falado aqui no programa que o certificado pior secretário de serviços públicos, ele é o Átila Dócio. Por quê? O Átila Dócio, ele tem a fama já ficou famoso. Ele começa e não termina. Começa e não termina. Não sei qual é o objetivo dele. Que projeto é este do Átila Dócio, que há muito tempo a gente vem cobrando várias e vários locais. Ele começou e não terminou. Exemplo, ali no Carneiro, Rua do Carneiro ali, descendo Tiago Arandiba ali, vai sair na Avenida Itabuna. Lá o governador, o motorista que estava trazendo na época, Rui Costa, isso aí é, ó. Rui Costa era o governador. Hoje o Rui Costa é ministro. Ele começou, o Rui Costa foi por ali, cheio de paralelos, cheio de buracos. Aí o Rui Costa disse, não, como é que vai ter acesso ao hospital materno-infantil a pessoa com a criança pulando nesses buracos aqui? Determinou que o prefeito determinou que o secretário até hoje não concluiu a obra e os moradores estão lá.
Conclusão, o secretário manda mais que o prefeito e o governador.
Imagina só, o governador agora é Jerônimo, não é mais o Rui. E a obra não foi concluída, aí foram querer levar, subir, os moradores impediram, não, vai fazer política aqui não. Moradores barrou todo mundo. Quer dizer, sobrou para o prefeito também. Porque o prefeito não toma posição de determinar, de exonerar e de nomear pessoas competentes. Quando esse rapaz entrou, o irmão do prefeito, o doutor Marcos Vinícius, encheu os olhos, brilhou, disse, agora vai um jovem estudante, eu não sei porquê, ele mudou, depois o jovem estudante mudou a visão dele, elaborar projetos é melhor do que fazer alguma coisa pelo município de São Jorge dos Ilhéus. A hora certa, Tony Café, vem comigo. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:01. 7:01 na linda Princesa do Sul.
Fique ligado. Tropa de Elite. Volta já. Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:13. 7:13. Olha, problemas e problemas com a Coelba em Ilhéus. O serviço de energia é deficiente e perigoso. Os moradores de Ilhéus continuam enfrentando sérios problemas com o serviço que é prestado pela Coelba, a concessionária responsável pela distribuição de energia elétrica no estado. Mesmo durante o inverno, quando a demanda por energia é naturalmente mais baixa, aí vem as dificuldades que persistem tanto nos lares quanto nas ruas da cidade. E na manhã de ontem, um incidente perigoso chamou a atenção. Um poste de energia elétrica foi visto pegando fogo no litoral sul de Ilhéus, frente à cabana tropical na Orla Sul. O problema não só prejudica os consumidores da Coelba, mas também ameaça a segurança das pessoas que trafegam pelas ruas, que podem sofrer queimaduras ou outros ferimentos graves. Então, o fogo em postes de energia elétrica é apenas um dos muitos sinais da precariedade do serviço oferecido pela Coelba. Quedas frequentes de energia tem sido um problema constante, resultando em danos a equipamentos eletrônicos e eletrodomésticos como geladeira, aparelho de som, ar-condicionado, gerando frustração e prejuízos financeiros para os consumidores. Além dos problemas diretamente relacionados à energia elétrica, a Coelba tem gerado também sérias dificuldades no abastecimento de água aqui em Ilhéus. Na estação de captação e tratamento de água no Rio do Engenho, quedas de energia constantes dificultam que a Embasa realize a captação, tratamento e distribuição de água. Todos os meses há várias interrupções no fornecimento de água potável devido ao serviço ruim da Coelba, que tem que melhorar. Tem que ser cobrado, e já foi cobrado isso, recentemente. O vereador Augustão, ele levou até a Câmara de Vereadores de Ilhéus, trouxe ali os prepostos da Coelba, que prometeram, e os problemas ainda estão aqui no nosso município, na nossa cidade. Você que está ligado agora na Gabriela FM, pode passar um zap no Gabriela Zap no 98829-1029, trazer sua reclamação, sua bronca, e que nós estamos aqui para divulgar nesse exato momento aqui no Tropa de Elite. Mandando um abraço ao Ciso Boy, tá lá no bairro São Miguel, tá ligado em tudo, tá no São Miguel, aquele abraço para você. O Gabriel da Capotaria Amazonas, está no bairro Teotônio Vilela. O Jorge Gustavo aposentado da Sucam, tá lá no bairro Hernani Sá, na Urbis, aquele abraço para você. A amiga, a única amiga de Maria Preta na rodovia Ilhéus e Uruçuca, da família Lima. A única amiga de Maria Preta chama-se a ex-vereadora de Ilhéus, Maria de Lourdes, aquele abraço. O Raimundo, investigador aposentado da Polícia Civil, também está no Morada do Porto, está com rádio ligado. O Edson Ferramenta está no bairro do Malhado, antiga Rua dos Cometas, hoje é Rua Jornalista Paulo Pinheiro. O Tenente Coronel Câmara, recebo um abraço também do Tropa de Elite aí no Jardim Savoia. E o Sargento Jean está na Barra de Itaipe, está com rádio ligado. Nosso muito obrigado. E Thaís Souza está na Policlínica. Thaís está na Policlínica ali ao lado do Hospital Regional Costa do Cacau. Agora são 7h18. Daqui a pouquinho tem Souza Pina. O que é que chegou aí, Tony Café?
Mário Santos, a Polícia Civil de Itabuna prendeu o estuprador foragido de Brasília, né? A equipe da 6ª Coordenadoria Geral da Polícia do Interior, a 6ª Corpim, em Itabuna, prendeu um homem foragido da Justiça do Distrito Federal na manhã da última segunda-feira. O suspeito, identificado como EGS, conhecido como Nanau, era procurado por crime de estupro. A prisão ocorreu por volta das 10 horas da manhã na rua Flávia Costa, número 1, no condomínio Quinta das Oliveiras, bairro Nossa Senhora das Graças. A equipe da 6ª Corpim recebeu informações sobre o paradeiro do foragido e o localizou após a diligência. Conforme informações da 6ª Corpim, o EGS era foragido da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do DF e Território. Desde 2014, ele era condenado por crime de estupro e estava com mandado de prisão preventiva em aberto. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à sede da 6ª Corpim para os procedimentos legais, Em seguida, ele será encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá a pena mais um fora de circulação, Marinho Santos?
6ª Coordenadoria da Polícia Civil do Interior. Ontem teve bolo lá na 6ª Corpim, viu? Teve bolo porque ontem foi aniversário do coordenador, delegado Evi Paternostro. Fez aniversário ontem, mandei os parabéns dele. Delegado, coordenador da 6ª Coordenadoria, doutor Evi Paternostro, foi o aniversariante do dia de ontem, lá em Itabuna, Ele que já passou por Ilhéus, ele é de Ilhéus, ele é de Itabuna, mas ele agora está atualmente coordenando a 6ª Corpim, em Itabuna. Agora em Ilhéus, na Bahia, são 7:20, 7:20 na cidade mais linda do interior da Bahia.
Tá. Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Vamos chamando o Tony Café, vamos chamando que o povo quer falar no Tropa de Elite.
Pois é, a dona Joilda, ela reclama aqui, Marinho, ela dá um salve pra gente. Bom dia, meus amigos Tony Café e Marinho Santos, passando pra chamar a atenção da prefeitura, que tem mais de 3 meses que o caminhão do lixo não passa em Mariajá. Como é que tá a situação de Mariajá, Marinho? 3 meses sem o carro do lixo.
Não estão respeitando o Tonho Moreira, velho.
É.
3 meses, eu não tô acreditando.
Bom dia, Marinho Santos. Bium Lima, tô ligado no Tropa de Elite. Aquele abraço. A Massa Bruta, Dona Fátima aqui em Maria Preta, obrigado. O Walter Vanderlei no Goscão Monta, mandando aquele salve também. Meu amigo Walter Vanderlei, Valdenor Lucas. Bom dia, Marinho. E Tony Café, Nozinho. Estamos ligados em vocês. Abraço, irmãos. Bom dia, Marinho Santos. Tony, manda um alô aí para Paulo Palmeira nas Casinhas, no Vilela. Roberto do Fato, Patrick e Ninho da Laranja, todos ligados na Gabriela FM, Marcos Gargamel em Jardim Camburino, em Vitória do Espírito Santo, né? E o Daniel no Hospital de Ilhéus também mandando aquele salve. Vamos lá, 7:21.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
Agora são 7:21 na cidade mais linda do interior da Bahia. Aí botou aqui a foto do pai, o Marcelo, que tomou café com você e comigo ontem. Marcelo de Maninho.
Gente boa, gente boa.
O Marcelo disse, olha, papai e mamãe. É o José Ládio Gomes e o Maninho de Castelo, é o mesmo Maninho de Castelo Novo. Olha, Marinho Santos, hoje é dia deles, é o dia deles. Que Deus derrame bênçãos e graças sobre eles. Nossa Senhora do Carmo interceda por todas as necessidades deles. Rapaz, Maninho de Castelo Novo e a primeira dama, José Oládio Gomes, Dona Enilda, aquele abraço pra senhora, viu? Porque o Maninho, todo dia eu mando alô pra ele. Dona Enilda tá bonita nessa foto, viu, Marcelo? Alô, Lázaro, meu amigo Lázaro, aquele abraço pra você também. Tá todo mundo mandando parabéns para o José Oládio Gomes, o Maninho de Castelo Novo, tenho certeza que o ex-vereador, advogado Joab Ribeiro também vai mandar o seu parabéns, viu, Maninho? Pela sua festa de aniversário de casamento aí no bairro do Malhado, na Avenida Uberlândia, logo depois da minha amiga Mary e do meu amigo Teco Guincho Martins, aquele abraço pra você, pra vocês aí no Guincho Martins, né? Alô, Paulo, tá ligado o motorista que ele acorda pensando no guincho, vai dormir pensando no Guincho Martins. É o Paulo, ele é o irmão da minha amiga Mary. Olha, meus amigos, são 7:23. 7:23, você já quer chamar ele, Hein, Tony?
Daqui a pouquinho.
Quer chamar o Souza Pina? Vamos chamar aí logo ele, que já são 7:23. Vamos acelerar, chamar Souza Pina. Alô, Clinton Alves, cadê, meu filho? Manda. Alô, Itabuna. Alô, Souza Pina. Vem comigo.
A região interligada no Tropa de Elite.
Bom dia, Tony Café, Marinho Santos e os ouvintes que estão ligados no Tropa de Elite aqui na Gabriela FM. Em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão, e de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$2,50 e suco a partir de R$2,00, na Avenida 59, esquina com o canal, embaixo do antigo Hotel Odete. Nós estamos chegando com as informações para amanhã desta terça-feira. Lacen confirma a causa da morte da dançarina em Itabuna. Ontem, o LACEN, ou seja, o Laboratório Central de Saúde Pública, divulgou nota sobre a morte da bailarina Clícia Lua. Ela faleceu no dia 11 no hospital de base com suspeita de dengue hemorrágica. Conforme a pasta, o Laboratório Central de Saúde Pública da Bahia, LACEN, confirmou a suspeita examinando amostras coletadas na unidade itabunense. Antes de ser internada, Clícia apresentou dores corporais e problemas respiratórios. Primeiro, deu entrada na unidade de pronto atendimento do bairro Monte Cristo. Depois, foi transferida para o hospital de base. O LACEN também constatou a presença do rinovírus no organismo da artista, o vírus respiratório que causa resfriado. Foragido de Brasília, preso em Itabuna. Ontem, às 10 da manhã, a equipe da Sexta Corpim prendeu um homem foragido da Justiça do Distrito Federal. O suspeito, identificado como EGS, conhecido como Nanau, era procurado por crime de estupro. A prisão ocorreu no bairro Nossa Senhora das Graças, região onde se situa o hospital de base. Conforme informações da Sexta Corpim, EGS era foragido da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, desde o ano de 2014. Ele era condenado por crime de estupro e estava com um mandato de prisão preventiva em aberto. Após a prisão, o suspeito foi conduzido à sede da Sexta Corpim para os procedimentos legais. Em seguida, foi encaminhado ao sistema prisional, onde cumprirá sua pena. Itabunense é assassinada em Porto Seguro. A jovem Jaine Oliveira Pires, de 21 anos, foi brutalmente assassinada no bairro Manuel Carneiro, em Porto Seguro. A vítima foi alvejada por cerca de 5 tiros de calibre 380. A vítima não resistiu e faleceu no local. Jaine Oliveira estava acompanhada de sua namorada de 23 anos. As duas eram de Itabuna e voltavam para o local onde estavam hospedadas quando foram abordadas pelo criminoso. O bandido estava armado e usava uma máscara. A namorada da vítima relatou à polícia que, enquanto ela tentava tirar o celular da cintura para entregar o criminoso, ele começou a disparar contra elas. A princípio, as investigações apontam a hipótese de latrocínio, roubo seguido de morte. Falamos em nome da churrascaria Boi Bom, que tem o melhor churrasco aqui de Itabuna, no bairro Maria Matos, em frente a Nestlé, com a direção de Gauchão. E de Rosilanches, que tem salgados a partir de R$ 2,50 e suco a partir de R$ 2,00, na Avenida Cinquentenário, esquina com o canal embaixo do antigo Hotel Odete. De Itabuna, Souza Pina para o programa Tropa de Elite, que segue na comunicação de Marinho Santos e Tony Café. Grande abraço a todos.
Acordou com o programa Tropa de Elite? Então você está bem informado. Acorde com muito mais informações atualizadas e precisas. Esse é o Tropa de Elite, aqui na Gabriela FM.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite até as 8. É, tá todo mundo com o rádio ligado aí, aumenta um ponto no volume. Que o Tropa vai até as 8, viu? Olha, Eliels perde. Eliels sempre está perdendo, principalmente para Itabuna, mas agora está perdendo para Camaçari. A terceira vara do trabalho vai para Camaçari. A decisão foi tomada durante sessão realizada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, o TRT-5, uma sessão realizada ontem pelo TRT. Foi oficializada a mudança da terceira vara do trabalho de Ilhéus para a cidade de Camaçari, lá na região metropolitana de Salvador. Durante a sessão, o desembargador Jefferson Murici, ele disse que não houve pedido de sustentação e perguntou se haveria divergência por parte dos presentes. Como não houve, o órgão aprovou por unanimidade a proposta de transferência da terceira vara do trabalho de Ilhéus para Camaçari. Ele ressaltou que não é algo que se deve comemorar, pois não é uma decisão que o tribunal adote com alegria, mas que houve a necessidade de equilibrar o trabalho entre as diversas unidades. A desembargadora Ana Paula, ela é itabunense, nasceu em Itabuna. se manifestou a respeito da decisão para parabenizar o serviço do Tribunal Regional do Trabalho com o levantamento dos dados no PROAD e afirmou que tem certeza que, havendo algumas reversão na situação na jurisdição de Ilhéus, o tribunal ficará atento para, caso haja necessidade, fazer ajustes para que a população do sul da Bahia não fique sem o devido atendimento. Então, o tema vem sendo debatido há meses, né? E o presidente da OAB, aqui de Ilhéus, falou sobre o risco de ter a terceira vara do trabalho do município transferida para Camaçari. Segundo ele, o desembargador Jefferson Alves Silva Murici disse que, se houver necessidade com a transferência e a gente conseguir mostrar o desenvolvimento no município, pegaríamos uma das varas de Itabuna. Vai pegar uma vara, tirar uma vara de Itabuna e trazer para Ilhéus. E pega de Ilhéus e leva para Camaçari. E aí, diversas manifestações contrárias. A transferência foram formalizadas em Ilhéus pela advocacia trabalhista, sociedade civil organizada e órgãos representativos de classe da região. Então, o prejuízo maior é que vamos ter duas varas que já estão assoberbadas, cheias de processos. Então, vai virar um caos na Justiça do Trabalho, hein? A Justiça que recebeu pelo Conselho Nacional de Justiça entre as 20 melhores do Brasil. Imagina só, as 20 melhores do Brasil aqui em Ilhéus tem premiação e não tem reclamação. Vai se igualar às outras. É brincadeira isso? Então, primeiro transferir a terceira vara do trabalho de Ilhéus para a jurisdição de Camaçari, com a implantação nesse município da quinta vara do trabalho de Camaçari, que vem de lá para cá. E aí, por aí vai, viu? Os caras se perderam lá. Agora, essa itabunense aí poderia, né? Não, ninguém, foi unanimidade, por unanimidade. E agora nem a política, eu acho que nem a política pode entrar pelo meio aí para poder mudar e deixar a terceira vara do trabalho aqui em Ilhéus. Não tem mais jeito, já foi batido o martelo, unanimidade entre eles lá, que não sabem, eles não vivem em Ilhéus, não sabem a realidade do Tribunal Regional do Trabalho em Ilhéus. De repente pegou para pegar e vamos transferir, e transferiram aí. Eu estou muito chateado com esse desembargador Jefferson Murici e com essa outra, né, desembargadora que nasceu em Itabuna, Ana Paula. Os dois, persona não grata a Marinho Santos, ao radialista Marinho Santos. Eu sou Ilhéus, primeiro Ilhéus, segundo Ilhéus, terceiro Ilhéus, eu sou barrista. Eu sou barrista. Hã? Agora são 7h42 na linda Princesa do Sul. 7h42, você tem alguma coisa aí, ô?
Temos aqui no O Povo Fala, daqui a pouco, Tony, 7h45, Tony, né? 7h45 tem O Povo Fala, né? E você sabe qual a causa de tirar
a terceira vara,
do Tribunal Regional do Trabalho daqui de Ilhéus e levar para Camaçari? Qual foi?
Não.
Qual o argumento?
Não tem argumento para mim, viu?
É?
É. Para mim não existe argumento. Tirou por tirar. Os caras não sabem.
Você falou antes que esse assunto já vinha sendo debatido há tempo.
Há tempo.
Mas e o poder público,
a OAB,
a administração, a política, do município?
Os políticos, prefeito, Câmara de Vereadores, deveriam arregaçar as mangas logo no início.
Não é para isso que eles servem?
É.
Então, foi o que aconteceu.
Aconteceu que a vara vai para Camaçari. Se você quiser a vara, agora você vai ter que buscar em Camaçari. E meu amigo Telmar, meu amigo, quanto tempo a gente não se vê, viu? Pra tomar aquele café ali no bairro do Malhado. Valeu, Telmar, Telmar Melo. Falar em Telmar Melo, Telmar, meu amigo, irmão, Thales Lavigne, voltou a internar, tá internado no Hospital São José, aqui em Ilhéus. Thales Lavigne, que, né, sofreu uma pancada aqui no calcanhar, a altura do calcanhar, e lá em Maceió, voltou para Ilhéus, fez cirurgia e tudo, mas não tem jeito. Thales Lavigne é muito teimoso, né? Tá todo mundo falando isso. É, tem mais detalhes aí, Tony Café?
Só uma notícia inusitada, é o seguinte, um enterro virou uma espécie de festa de rua em Cachoeira. Você conhece Cachoeira aqui no Recôncavo?
Cachoeira, Baiano? Cachoeira, São Félix.
É, isso aconteceu na última segunda-feira. Moradores se despediram de Carlos Jorge Rodrigues, né? Conhecido como Mestre Bala, né? É, o Bailinho, né? Que morreu no último sábado. E o cortejo percorreu várias ruas da cidade ao som de uma charanga que entoava canções alegres, né? Isso foi um pedido do próprio Mestre Bala, que disse aos familiares que queria a festa no dia da sua despedida, né? Em torno de 1.500 pessoas acompanharam o cortejo do velório ao cemitério. Isso aconteceu na segunda-feira. Mestre Bala foi enterrado ao som de charanga e muita alegria lá em Cachoeira.
Valeu que valeu, Tony Café, mandando um abraço para o Ébano Tavares. É o Ébano Tavares, está aqui. Ébano Tavares de Araújo, aquele abraço para você. Ele está aqui, ó. Prova, eu sou protosso sempre, ajudo, confio e boto fé. No guerreiro que vem aí. Vamos para cima novamente. Tropa de Elite, bom dia, tamo junto. Ébano, aquele abraço para você, muito obrigado. Bom dia, bom dia, bom dia. E tem uma notícia aqui, Tony. O turista foi... que morreu após ser picado por uma aranha. Pode ter sido uma aranha, ontem a gente estava assistindo televisão ontem também, ou um escorpião. É? Esse fato, madrugada do domingo, dia 14, turista de São Paulo faleceu após ser picado por uma aranha. Eu imagino também um escorpião, um animal, né? Morro de São Paulo. Morro de São Paulo, o incidente ocorreu na terça-feira, dia 9, segundo relatos, o Vinícius, que era jornalista e advogado, estava acompanhado de 6 amigos. O grupo estava aproveitando o local Morro de São Paulo, alugou uma lancha para um passeio marítimo e, após o passeio, foram jantar num restaurante Sambas. Café na segunda praia lá de Morro de São Paulo. No dia seguinte, Vinícius começou a sentir-se mal. Seus amigos o levaram a uma unidade de saúde lá mesmo no Morro de São Paulo. Posteriormente, ele foi transferido para o Hospital Municipal em Valença e, posteriormente, para Santo Antônio de Jesus, onde foi constatada a picada de uma aranha marrom. O Vinícius foi entubado, mas não resistiu. Um amigo de Vinícius, que pediu para não ser identificado, ocupou o restaurante Sambas Café, alegando que sofás de vime no local abrigam aranhas. Ele afirmou que já havia alertado sobre os sofás anteriormente. O amigo também criticou o atendimento no Hospital Municipal de Valença, dizendo que houve demora no tratamento, o que agravou o quadro de Vinícius. O proprietário do restaurante afirmou que realiza dedetizações mensais e que nunca houve incidentes anteriores. Ele se comprometeu a verificar as câmeras de segurança para investigar o caso. O corpo de Vinícius aguardando translado para São Paulo. Agora são 7:48. 7:48 na cidade mais linda do interior da Bahia, Tony Café.
Tropa de Elite, aqui o povo fala.
Bom dia, bom dia, Marinho Santos e Tony Café. Rapaz, esse programa aqui é difícil, viu? Só o Tropa de Elite. Pô, não era pra estar reclamando sobre buraco em vias públicas, mas tem um buraco ali em frente, você pede, nas confluências das avenidas Petrobras, Oswaldo Cruz e ACM, em frente ao posto Centenário. Tem um que está sinalizado. E outro debaixo do semáforo, uma cratera. Será sem ninguém ver, rapaz? Não tem ninguém da prefeitura, não passa vereador ali, não passa fiscal da prefeitura. Marrom de Leos, bom dia!
Bom dia, Marinho Santo. Bom dia, Tony Café. Manda os parabéns para Maninho e Dona Enilda. Deus abençoe a eles. Saúde, muita saúde. Parabéns, Dona Enilda e Maninho.
Muito bem, tem aqui também no nosso WhatsApp 988291029. Bom dia, Marinho Santos, Tony Café. Tem aqui em Castelo Novo tem um homem com facão que ameaça o cachorro dos vizinhos, né? Tá aí, né? Um homem com facão ameaçando os cachorros dos vizinhos lá em Castelo Novo.
Ameaçando os cães.
É, ameaçando os cães, é.
Lá em Castelo Novo.
Isso, tem aqui, bom dia, Marinho Santos. Venho expressar minha indignação como funcionário da empresa. Ele não colocou o nome, nem colocar o nome, viu? Guardian segue, né? Segurança, pois estamos sem receber o nosso salário, né? Todo mês o pagamento é efetuado com 15, 20 dias de atraso. Temos conta para pagar, aluguel, pensão, alimentação e outras necessidades básicas. Se estamos trabalhando é porque precisamos e contamos com esse recurso para honrar nossos compromissos. Nós, como funcionários, cumprimos nosso trabalho com assiduidade, pontualidade e responsabilidade. Entretanto, a empresa não está cumprindo com sua parte. Diante dessa situação, como ficamos? Como vamos trabalhar satisfeitos? Aguardando a resposta da empresa, Marinho, é com você aí, SBO.
São 7h50 na cidade mais linda do interior da Bahia. A pomada especialista está chegando, está chamando o Tony Café. E chamando essa pomada que Dona Marinalva lá de Buerarema não se cansa de elogiar. Ela fala, a pomada especialista não precisa, é passar e a dor vai embora, não é isso, Tony Café? Vem comigo aí.
É isso mesmo, vamos ver agora a pomada especialista.
Bom dia, Tony, bom dia, Marinho, e a você, ouvinte do Tropa de Elite. Prazer estar de volta aqui na Gabriela FM para falar um pouco mais de saúde e bem-estar. E, amigo ouvinte, você está com dor nas articulações, seja no joelho, no tornozelo, no cotovelo, no ombro, está sofrendo com dor, quer uma ajuda? Então fique atento às informações que trago agora em nome da pomada especialista.
Agora, conversa com o terapeuta Clinton Alves.
Muito bem, terapeuta Clinton Alves, bom dia, atenção você aí que está com dores nas articulações, com dores nas costas, com hematomas, olha essa notícia. Essa informação é muito importante para você. Terapeuta Clinton Alves, quais algumas causas aí da dor na região do pescoço e como o uso diário da pomada especialista pode auxiliar no alívio desse incômodo, que é incômodo mesmo, né, essas dores. Explica para a gente, por favor, Clinton.
A dor no pescoço nem sempre está relacionada a uma doença. Pode ser a questão de má postura, pode ser um trauma, atividades prolongadas que forçam e esticam o pescoço. Você que fica muito tempo no celular, no computador, pode ser também que você esteja com disfunção da ATM, pode ser também uma hérnia de disco. Então é importante investigar. Mas a boa notícia é que, independente da causa, você vai usar a pomada especialista e ela vai combater essa dor no pescoço. Seja a dor provocada pela má postura, por causa do esforço excessivo, você vai aplicar uma camada da pomada especialista na região do pescoço e pronto. A tensão muscular desaparece. Se você está com algum nervo inflamado, está com a vértebra inflamada nessa região, a pomada especialista, sendo usada diariamente, vai ajudar a combater essa inflamação e trazer alívio para você, trazer qualidade de vida. Você tem ouvido os diversos testemunhos que temos trazido aqui em nossas participações, pessoas que sofriam não só com dor no pescoço, mas dor também nas articulações. Ah, eu tenho dor na coluna lombar. Ah, eu tenho muita tensão muscular. Eu tenho tido cãibras. E a pomada especialista trouxe benefício para todas essas pessoas. Ouça agora essa história, uma história de quem estava sofrendo com dor no pescoço, com dor no corpo, e aí passou a usar a pomada especialista e conta alegremente o seu testemunho.
Meu nome é Solange, eu estava com a dor muito no braço, minha coluna está atacando meu pescoço, quando não é no pescoço é o braço. Graças a Deus essa dor sumiu, a pomada fez efeito e agora eu estou usando na coluna, no meu tornozelo, que dói muito, porque eu tenho um problema de coluna, lombar e cervical, então ela está sendo um bom paliativo, graças a Deus. Eu adorei, vou comprar outra assim que ela acabar.
Obrigado, minha amiga, por partilhar a sua história. Tá vendo aí? Quem usa a pomada especialista tem boas histórias para contar. Você está com dor no pescoço, dor na coluna lombar, nas juntas, você vai usar a pomada especialista. Vá hoje mesmo, amigo ouvinte, na farmácia ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista. A pomada inimiga das dores. A pomada especialista, ela tem alta concentração de nobres óleos terapêuticos e extratos vegetais e é uma pomada que vai ajudar a você se recuperar bem mais rápido. Então vá na farmácia ou na loja de naturais e peça a sua pomada especialista, a pomada inimiga das dores.
Você está ouvindo Tropa de Elite, a metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 7 horas e 55 minutos, 7h55. Olha, parte do asfalto afunda na avenida, e a avenida interditada, 2 de julho, centro de Ilhéus, parcialmente interditada, a depressão exigiu reparos no ponto mais crítico, que foi isolado, asfalto, né, fundamento no trecho próximo à Praia do Cristo, atenção, atenção, a interdição é parcial, requer atenção dos motoristas, você que vai passar pela Praia do Cristo, então prepare aí, fica atento, viu? Outro afundamento no asfalto, é na duplicação ali da rodovia Ilhéus Olivença, logo em frente àquela churrasca, no início, logo depois da curva do Opaba Praia Hotel, ali por baixo, ali tá cedendo, e a prefeitura tem que tomar uma posição urgentemente. Tá cedendo, e já recebi fotos do local, né? Tem uma churrascaria bem em frente àquela churrascaria que eu esqueci o nome agora. São 7 horas e 56 minutos, eu vou até Camacan. Eu vou chamar em Camacan Paulo José, tá chamando ele, vem comigo, Tony Café.
A região interligada no Tropa de Elite.
Que é um ato de amor e solidariedade que pode fazer a diferença entre a vida e a morte para muitas pessoas. Cada doação pode salvar até 4 vidas. A demanda por sangue é constante nos hospitais e centros de saúde. Por isso, doe sangue, doe amor. Procure um banco de sangue no centro mais próximo de sua casa, de sua cidade. Bom dia, bancada. Bom dia a todos que acompanham esse programa, líder em audiência. Uma ótima terça-feira para todos. Um motorista de um guincho de 32 anos de idade foi vítima de assalto à mão armada enquanto trabalhava. O crime aconteceu na rodovia BA-680, próxima à cidade de Potiraguá, no médio sudoeste da Bahia. A vítima disse que foi surpreendida por 2 homens em uma moto, quando um deles, o da garupa, sacou uma arma de fogo. Eles anunciaram o assalto e roubaram R$ 1.500. A dupla estava em uma moto vermelha. Acionada, a Polícia Militar realizou buscas, mas não conseguiu localizar os suspeitos. O caso está sendo investigado pela Polícia Civil do município de Potiraguá. Uma jovem itabunense que foi para Porto Seguro em busca de trabalho foi morta no bairro Manuel Carneiro, na região central da cidade. Isso ocorreu na madrugada da segunda-feira. Conforme apurações, Jaine Oliveira Pires, 21 anos, foi atingida por cerca de 5 tiros de pistola calibre 380. A jovem não resistiu aos ferimentos e foi encontrada sem vida por uma equipe do SAMU. Jaine Oliveira e a namorada, de 23 anos, eram de Itabuna e voltavam para o local onde estavam hospedadas quando foram abordadas por um bandido na Rua das Palmeiras. Armado e usando uma máscara, o criminoso anunciou o roubo. A companheira de Jaine relatou que, enquanto tentava tirar o celular da cintura para entregar ao assaltante, ele começou a disparar. Conforme testemunhas, o assassino fugiu do local em seguida, mas não há confirmação se ele conseguiu levar o aparelho. Nas proximidades de uma academia, o bandido tirou a máscara e tomou rumo ignorado. A polícia investiga o caso como latrocínio, crime de roubo seguido de morte. Em Potiraguá, no último dia 14, uma guarnição da Polícia Militar fazia ronda na Avenida João Duval Carneiro, centro da cidade, quando avistou uma motocicleta bis branca de placa RDK 4D42 no posto de combustível. Ao abordar o veículo e consultar a placa, foi constatado que a placa não correspondia ao número do chassi da moto. Uma verificação mais detalhada revelou que a verdadeira placa do veículo era RDP1A24 e que possuía restrição de furto ou roubo. Diante das discrepâncias encontradas na motocicleta, junto com o condutor e passageiro, foram conduzidos à delegacia de Itapetinga. Também com o elemento, o condutor do veículo, estavam dois telefones celulares. Todo o material ficou apreendido para que passe por uma perícia mais detalhada e os elementos serão ouvidos pela Polícia Civil. Com notícias do Sul, Extremo Sul e Médio Sudoeste da Bahia, Paulo José.
Tropa de Elite. A metralhadora da informação.
A hora certa, você ligado, Tropa de Elite, são 8 horas no ponto. Eu agora, depois de Paulo José, vou tomar café, feijoada da Rose. Cadê o pão? Tá no ponto? Tá beleza, tá legal. Marinho Santos, aquele abraço pra você, viu? Eu mesmo mando abraço pra mim, sou igual o Noca do Cavaco. É, beleza, no clima. Encerrando mais uma edição da série do Tropa de Elite, gerado aqui na Gabriela FM.
Vai dar Lagoa Encantada hoje?
Não tem como, Betinho, não tem como Lagoa Encantada. Joca, hoje ó, tá chovendo, tempo carrancudo, acabou. Acabou o milho, acabou a pipoca. Quando souber que o jegue vai morrer, pode vender a cangalha. Estou descendo com Tony Café agora, hein? As escadas do Gabriela Center. Eu, Tony Café, Chico Preto, Chocolate Amargo, Rock Bravo e a Vaca Mimosa do compadre Zé Tiro Seco. Não se envolva com a polícia para que você não seja notícia aqui neste programa.
Tropa de Elite.
Onde os fatos são sagrados, as opiniões são livres. O pau que dá em Chico, dá em Francisco. Se você gostou, Deus te abençoe. Se você não gostou, Deus te perdoe. Eu,
Marinho Santos.
Eu já fui. Vem comigo, Tony Café.
Muito bem, Marinho Santos. Obrigado pela sua audiência, pela sua paciência.